E agora aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Boa noite, Toninha.
Olá, boa noite, Genivaldo. Boa noite, queridos e queridas que nos ouvem. E ouvem aqui o programa Voz da Diocese. Aqui dentro fazemos o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Como disse o Genivaldo, ela é a equipe da Pastoral Operária da nossa Diocese. Hoje vamos falar aqui de quatro assuntos, mas um pouquinho de cada um, né? Vamos falar de trabalho essencial, trabalho em casa ou home office, né? Democracia no trabalho e degradação no trabalho. Quatro temas, um pouquinho de cada um, e a gente iniciando falando de trabalho essencial. Todas as manhãs, a gente sabe, ou até à noite também, à tarde, homens e mulheres saem para servir aqueles entre nós que podem ficar em quarentena. Então, eles vão trabalhar para nós, nós que podemos ficar em quarentena, que temos, né, esse recurso para ficar. Esses trabalhadores e trabalhadoras nos protegem e nos servem, seja de dia ou de noite. A dignidade de suas atividades tem tido um nome simples aí: trabalhadores essenciais. A gente tem ouvido bem, né, essa expressão aí, trabalhador essencial, tal. Esse termo, trabalhador essencial, é bom que ele apareça, porque ele revela um fator que antes era invisível, porque os capitalistas costumam chamar ainda as pessoas de recursos humanos. Olha, seres humanos não são um recurso, entre tantos outros. Tem recurso, né, financeiro, outros recursos, mas recurso humano é uma coisa que não deveria mais ser usada, porque os trabalhadores e trabalhadoras não são um recurso, eles são essenciais, porque sem eles, sem elas, não existiria produção, não existiria serviço e não existiria sequer empresas, não é, claro, porque o trabalhador é que faz tudo para a empresa. Então, esses homens e mulheres saem de suas casas para cumprir, né, as missões de suas empresas, para trabalhar e dar lucro. Muito bem. Chamados trabalhadores essenciais, que não podem parar. É, a gente ainda pode parar, ficar um pouco em casa e tal. Mas esses daí não podem parar e não podem fazer o trabalho de casa, né? Tem que fazer no local. Muito bem, esses são os trabalhadores essenciais, que a gente poderia listar aqui, né? Da saúde, da limpeza, os lixeiros, posto de gasolina, mercado, farmácia e várias coisas aí que já estão abrindo. É isto, a gente agradece muito. Agora, falando de trabalho em casa, o tal do home office, é uma coisa que apareceu muito agora também, por conta até aí da pandemia, né? Dessa doença. Aí são homens e mulheres em quarentena, que em suas casas, de suas casas, cumprem de longe a missão da empresa em que trabalham. Estão lá em casa, né? Eles trabalham de dia, trabalham de noite, às vezes trabalham de dia e trabalham noite adentro. E esses aí, os outros vieram provar que o trabalhador é essencial, né? Esses aí vieram provar que trabalhador é muito responsável. Muito responsável. Por quê? Para quem acreditava que empregados não são confiáveis e tem que ter supervisão, vigilância, disciplina externa, estes homens e mulheres estão provando o contrário. Por quê? Trabalham em casa. Às vezes moram só ou moram com a família e trabalham sem chefe por perto, mas dão conta de tudo, responsavelmente, dão conta de todo o trabalho e dentro do horário que é pedido o trabalho. Aliás, dentro do horário não, além do horário, porque a maioria das pessoas que estão trabalhando em casa estão dizendo que trabalham muito mais do que estão quando estão lá no local. Trabalham mais, né, quando estão home office, quando estão em casa. E muitas vezes ficam ligados 24 horas, o que não é bom. Olha, você ficar ligado 24 horas em serviço, às vezes nem dorme direito pensando em serviço. O chefe liga à noite, liga a qualquer hora pedindo serviço. Aí eles estão demonstrando dia e noite que trabalhadores e trabalhadoras não são um grupo de interesse qualquer. São a chave do sucesso dos seus patrões e seus empregadores, né? São o núcleo da empresa. É, muito bem. São realmente aqueles que fazem tudo. Muito bem. Tá vendo? Trabalhar em casa muitas vezes trabalha muito mais e demonstra que é muito responsável, porque dá conta. Ok. Outra coisa que eu falei que a gente ia abordar é democracia no trabalho. Para a gente falar de democracia no trabalho, começamos aí com uma pergunta. Como é que as empresas e a sociedade em geral podem reconhecer as contribuições da classe trabalhadora? Nós falamos aqui, né, que são essenciais, todo trabalho é essencial, mas algum pode ser feito em casa, o outro não pode ser feito em casa. E o que está sendo feito em casa está demonstrando que as pessoas têm muita responsabilidade. Então, o que fazer para reconhecer tudo isto? Olha, a primeira forma de reconhecer, claro, a gente já sabe que é aquela justamente de dar proteção, né? Dar proteção para os trabalhadores. Muitos trabalham sem proteção, com risco de saúde ou risco de acidente e tudo mais, né? Aí, dar proteção é uma forma de reconhecer. E também uma remuneração digna é outra forma. Outra forma de reconhecer é a democracia. Como é isso? É, essa palavra democracia está sendo usada ultimamente por aí, né? O pessoal faz passeata pedindo democracia. Por quê? Porque tem a ver com respeito, igualdade, participação. A democracia, ela deve estar em todo lugar, né? Na política, na economia, até em nossas casas também, na nossa família, para que todos possam participar das suas opiniões, né? Todos merecem, né, ser ouvidos, todos merecem ouvidos. E no caso da democracia no trabalho, aí o que seria? Seria a forma de empregados, né, funcionários e funcionárias, participarem nas decisões da empresa. Sim, porque vimos que o sucesso das empresas depende do trabalho de seus funcionários, né? Então, nada mais justo do que esses opinarem sobre algumas questões. Afinal, eles é que entendem do trabalho. Sobre isto, inclusive, sobre essa democracia no trabalho, dos trabalhadores opinarem sobre as coisas, foi feito um estudo grande com três mulheres estudiosas, a Julie Batilana, da Universidade de Harvard, Estados Unidos, a Dominique Meda, da Universidade de Paris, na França, e Isabelle Ferreiras, da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Elas fizeram um documento pedindo isto, esse reconhecimento, e esse documento circulou por centros universitários do mundo todo. Transformou-se num manifesto que passou a receber assinaturas em sinal de apoio. Assinaturas de pesquisadores e professores. Foram mais de 3 mil assinaturas dessas pessoas em mais de 650 universidades do mundo. Muita gente apoiou esse documento. Ele foi publicado em 25 línguas e em 41 jornais internacionais. Como é que a gente teve acesso ao texto? Eu peguei pela internet uma tradução feita do jornal italiano Il Manifesto, uma tradução em português, que foi colocada para nós aqui no dia 16 de maio de 2020, pedindo aí, rodou o mundo pedindo democracia no trabalho. Agora, como eu prometi, o quarto ponto que eu vou falar é sobre trabalho degradante, degradação do trabalho. Oxa, falamos tanto da importância do trabalhador, agora vamos falar de degradação. Vamos falar de degradação, porque é muito interessante, é um estudo muito bom. Pena que a gente tem pouco tempo aqui, vamos falar um trecho bem pequeno, mas de repente a gente faz um outro quadro aqui falando o restante do texto de duas pessoas que estudaram a degradação no trabalho. São elas Carmen Senira Pinto Lorena Melo. Ela é advogada, auditora fiscal do trabalho, aposentada e escritora. E o Dercides Pires da Silva, que é também advogado, auditor fiscal do trabalho aposentado e autor de livros. É um trecho bem pequeno, como falei, devido ao nosso tempo aqui no quadro, né? Mas um trecho que nos alerta muito. O tema é trabalho degradante. A degradação do ser humano trabalhador não é novidade no nosso tempo, fala aí os estudiosos, dois, né? Ela e ele. É algo tão comum que se tornou banal. Poucos dão atenção ao fato dessa degradação do trabalho. Muitos sequer nem sabem que são degradados. E afinal, o que é degradação? Bom, degradação é o ato de degradar, tirar graus, rebaixar. Tá? Ocorre a degradação do trabalhador quando o patrão, né, o empregador, lhe rebaixa de status de cidadão para um status aí de trabalhador análogo a escravo. Tá vendo? O mau empregador, ele acontece isso, ele procede assim quando sonega os direitos do trabalhador. Olha aí, tá vendo? Uma coisa que nos alerta muito. Às vezes a gente pensa que trabalho análogo ao escravo é só aquele das fazendas, ali das minas de carvão. Não, não, vocês vão ver aqui que não é. Veja só, quando o empregador sonega os direitos do trabalhador, ele já está transformando aquele trabalho em um trabalho degradante. Quando ocorre a quebra dos direitos humanos laborais, né, do trabalho. Quando essa quebra é bem grave, ela é classificada, inclusive, como crime, descrito no artigo 149 do Código Penal. E esta degradação, aí, essa falta de direitos no trabalho, pode ocorrer em qualquer situação, até mesmo no escritório luxuoso, como eu falei, não só, né, locais aí ruins, perigosos. Por quê? O mais comum é que ocorra em ambientes penosos mesmo, insalubres, perigosos, já que nesses ambientes que já expõem o trabalhador a sofrimento, né, penosidade, risco de enfermidade, insalubridade e risco de acidente, periculosidade, qualquer coisinha que falte já coloca o ser humano trabalhador na condição de escravo ali, né? Então, mas isso pode acontecer, como diz aqui o texto, até no escritório luxuoso, né? E a pessoa não percebe que está sendo trabalho degradado. Outra forma de degradar é a sonegação de direitos pecuniários. Uau, que é isto? Esse é um dos mais graves pontos que existe no Brasil e poucos percebem. Por quê? Porque ele, essa maldade aí, ela está no pagamento de subsalários. O verdadeiro salário mínimo do Brasil é determinado pela Constituição, em seu artigo 7º. Diz muito esse artigo 7º, mas vamos ver apenas uma parte, né? Resumidamente, este artigo diz assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e outros um salário mínimo capaz de atender às suas necessidades vitais e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Olha, o salário mínimo, pela Constituição, em seu artigo 7º, deveria prover tudo isto. Será? A gente sabe que não, né? Não provê isso. Por isso é que vale ressaltar que para o mês de abril agora de 2020, segundo o DIEESE, né, aquele órgão pesquisador, o DIEESE, o valor do salário mínimo deveria ter sido de R$4.673,06. E não é isto, né? A gente sabe. O salário mínimo de R$4.673. Esse seria o salário para prover tudo isso que a Constituição manda. Aí colocam aqui os pesquisadores Dercides e Senira, que menos do que isso é subsalário, e sendo tão baixo como o mínimo praticado, é degradante. interessante, né? Essa questão da degradação do trabalho, que nos alerta bastante, que a gente não pensa nisso, que ganhar pouco também é degradante. Bom, então, tendo colocado essas questões para vocês, encerramos aqui o nosso quadro, A Classe Trabalhadora na Igreja. Muito obrigada, ótima noite de domingo, ótima semana e até o próximo, se Deus quiser. Obrigada.